Hoje eu gostaria de apresentar a vocês duas pessoas especiais que estão aqui conosco. Na verdade, alguém especial que há tempo que nós já conhecemos, que faz um ministério aqui na cidade de Manaus. Hoje nós temos o prazer de ter a presença aqui do pastor Wendel e da família dele. Fica em pé aí, pastor Wendel e a família dele. Olha aí. Wendel. O Wendel foi meu aluno no quinto ano, até o oitavo ano, né? Mas naquela época era chamado de quinta série até a oitava série. E o Wendel, é uma prova viva de que Deus resgata pessoas que o mundo rejeita. E tá aí, o Wendel hoje, ele é pastor de um estilo de igreja voltado para um público diferenciado, um público geralmente grande parte das igrejas tem deixado do lado de fora de seus auditórios. Muito obrigado, pastor Wendel. E hoje também nós temos aqui conosco uma pessoa que o Wendel me apresentou, já tinha me falado muito sobre o ministério dele, e é alguém conhecido nacional e internacionalmente. Nós temos conosco aqui o pastor Kesk de São José dos Campos. O pastor Kesk vai ficar em pé. Ele é pastor líder do Ministério Conexões de Esportes de São José dos Campos. E eu aproveitei e convidei o Kesk hoje para trazer a mensagem, porque eu preguei no primeiro, ele vai pregar no segundo. E o Kesk, ele, além de ser o pastor líder do Ministério de Conexões de Esportes, ele é casado, ele tem dois filhos, não é isso, Kesk? É faixa preta de jiu-jitsu. Ah, então, é bom manter sempre paz. Mas, e o Kesk, ele é um dos maiores promotores de eventos do esporte cristão no Brasil. Quando você geralmente associar esporte cristão no Brasil, o Kesk está por trás disso. Então, ele é promotor de eventos cristãos nessa área desses esportes no Brasil. Provavelmente você vai ver que ele tem contato com quase todos os esportistas cristãos que você já ouviu falar. E ele também é líder de missões para o Egito. Ele leva o Evangelho, ele prega o Evangelho, procura levar o Evangelho de uma forma diferenciada para o Egito. Por quê? Porque não dá para entrar no Egito muitas vezes de forma tradicional. E ele vai levando por intermédio de conexões ligadas ao esporte. Então ele entra lá no Egito como esportista, né? E aproveita essa maneira de entrar para falar de Cristo lá no Egito. E essa semana, inclusive, a gente estava batendo um papo sobre essa necessidade que tem do Evangelho no Egito. E hoje eu quero que vocês recebam o pastor Kesk, no dia do pastor, para vir falar sobre o ministério dele, vir trazer a palavra de Deus para todos nós. Pastor Kesk, a palavra é sua.
Boa noite. Agradeço muito a oportunidade de estarmos aqui juntos. Agradeço o pastor Moisés pela oportunidade. Dona Vera, obrigado pela receptividade. Que Deus continue sustentando e abençoando a vida de vocês, o ministério de vocês, que eu tenho certeza que é um farol para essa cidade. Como é lindo, pastor, ouvir falar o irmão que quer ser cada dia mais parecido contigo. Isso é referencial de Jesus na nossa vida. Louvado seja Deus por isso. Eu queria, antes de iniciar a mensagem, agradecer também a vida do pastor Wendel, da Elisângela, suas filhas, por me trazerem até Manaus, por me acolherem na sua casa. Obrigado. Louvado seja Deus pela vida de vocês, pela nossa conexão também. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Quero orar mais uma vez com você, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa noite maravilhosa que o Senhor fez. Obrigado por essa homenagem linda, Senhor Deus, das crianças, com a vida do pastor Moisés, da dona Vera, da pastora Vera, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque é perceptível que esse casal reflete a glória do Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, cada um aqui presente. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abra, Senhor Deus, o entendimento, abra a nossa mente, nossos ouvidos espirituais, para ouvir a Tua Palavra, aprender, assimilar e colocar em prática também. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos qualquer intenção do inimigo, repreendemos qualquer distração e pedimos que o Senhor venha agir. Usa, Senhor Deus, a vida deste pecador e pregador, Senhor Deus, como apenas um carteiro para entregar essa mensagem. Nós te agradecemos, Pai, e assim louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus colocou algo no meu coração de trazer para você nessa noite. E o tema dessa mensagem, a importância da igreja. Bill Hybels, um escritor, pastor, ele diz que a esperança do mundo é a igreja. A igreja é a esperança do mundo, se funcionar de forma correta. E toda igreja precisa ter um pastor. E hoje é um dia muito especial na vida do pastor Moisés e da pastora Vera. Quantas lágrimas derramadas, quantos desertos passaram, quantas renúncias, quanto joelho no chão, quantas provações, né? Muitas vezes nós olhamos a vida de um pastor e nós achamos que o pastor não tem problema. Muitas vezes olhamos e falamos assim: ah, mas o pastor não sabe o que eu estou passando. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: vento que venta aí, venta cá também. Muitas vezes nós olhamos o pastor e achamos que o pastor é um super-homem. Mas é perceptível que essa igreja, ela foi regada de muita oração, ainda é, de muita lágrima, de muita renúncia e de muita palavra de Deus. É perceptível. Aliado à salvação em Jesus, a igreja local ainda tem a palavra de Deus, que é a Bíblia. É através dela que a igreja oferece uma série de respostas para um mundo caótico. A Bíblia, como manual, nos ensina a viver espiritualmente em nosso cotidiano e também na prática. Além do ensino, a palavra de Deus nos proporciona conforto, motivação, direcionamento aos caminhos do alto. Junto com Deus, com oração e com a Bíblia, a igreja local tem em suas mãos essa ferramenta de transformação, cujo nenhum governo, nenhuma ONG e nenhuma associação tem. Contudo, junto com a primazia e o privilégio, também vem a responsabilidade. E muitas vezes, nós como igreja, em um determinado bairro, vem a responsabilidade também de ajudar esse bairro, e muitas vezes nós nos acovardamos mediante as dificuldades. Mas eu quero te lembrar de algo que Jesus disse em sua palavra, em João capítulo 16, verso 33, que ele diz exatamente assim: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, eu tive a oportunidade de ontem e hoje passear pelas ruas do bairro Cachoeirinha. E ali nós entramos em lugares que eu acho que muitos pastores ainda não pisou. Em cima de algumas palafitas, de alguns esgotos, cujo cheiro é muito ruim, muito lixo, mas muitas vidas para serem amadas. E eu te pergunto, aonde você está? E mais uma vez eu te falo que a igreja é a esperança do mundo. A igreja local é a esperança do mundo. É fato isso. Isso aconteceu na vida do Wendell, assim como o pastor Moisés acabou de mencionar, na minha vida e dentre outros que aqui estão. Jesus venceu o mundo e nos deu a oportunidade de compartilhar também essa vitória. Eu acredito, querido, que quando você vê um marido que adulterava não adulterando mais, um homossexual deixando a homossexualidade, um bandido abandonando o crime, eu acredito que quando você vê isso na prática, você realmente concorda comigo que a igreja é a esperança do mundo. Quantas vezes, querido, nós nos deparamos, assim como Paulo, antigamente era Saulo, era um perseguidor de cristão, depois virou um dos cristãos mais perseguidos também. Por quê? Porque a igreja é a esperança do mundo. A igreja que cresce, dinâmica, tem que ser uma igreja que move o céu ao seu favor. Mas também, se pensarmos em socorrer o mundo, talvez nós vamos nos desmotivar. Por quê? Porque há muita coisa a ser feito. Mas, se pensarmos em socorrer a nossa comunidade local, podemos ter a certeza que Deus estará conosco também operando naquilo que determinarmos a fazer. Igrejas locais são a esperança do mundo. A igreja local fará sua parte quando? Primeiro, O evangelho foi pregado na sua essência. Os perdidos foram alcançados. Os fiéis foram equipados. Os pobres foram servidos. Os solitários foram envolvidos pela comunidade e Deus levar o crédito de tudo isso. Infelizmente, muitas igrejas têm buscado levar o crédito e a glória para si mesmo, mas Deus não divide a sua glória. Deus quer servos comprometidos com a essência da palavra. A igreja precisa ser uma igreja profética, porque se ela não for profética, ela será patética. As pessoas têm sede de ouvir a palavra e a palavra na essência. Não dá mais tempo para nós pregarmos aquilo que você quer ouvir, mas nós precisamos pregar o que Deus manda nós pregarmos. Talvez, querido, você entre na igreja num domingo específico, pode ser até hoje, de repente, e você entra querendo ouvir aquela mensagem X, e Deus fala no seu coração de forma diferente. Porque Deus não só está preocupado com o seu conforto, mas Deus está preocupado com o seu crescimento espiritual. Não há mais tempo, querido. Nós precisamos ser boca de Deus, por onde passarmos. Precisamos pregar aquilo que Deus mandar pregar, falar aquilo que Deus mandar falar. Não podemos mais nos paralisar neste mundo. Amém? A igreja não é um comércio que vende esperança ou prosperidade. Precisamos voltar à essência. Jesus é a essência da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Sabe por quê, querido, que essa igreja existe? Primeiro, porque Deus permitiu que ela existisse. E segundo, porque alguém paga um preço para ela existir. E esse alguém é o anjo da igreja. É o pastor Moisés e a sua esposa. Queridos, eu acho que por mais íntimo que você seja dele, talvez você não conheça todas as suas dores e todo o seu deserto que já passou até aqui. 2001, foi consagrado pastor, mas exerce o papel de pastor desde 15 anos de idade. Queridos, ser pastor é ser chamado. Mas, por muitas vezes, eu falo por mim, nós pensamos em desistir. Porque a carne e o osso também somos. Mas o que nos sustenta é maior do que nós. Porque a mesma palavra, pastor, a mesma palavra que te trouxe até o seu chamado é a palavra que vai te sustentar até o fim. Essa é a mesma palavra, que é a palavra de Deus. Então essa igreja existe porque ela é regada de muita oração, de muita lágrima e de muita renúncia. Novamente eu falo. E hoje é o dia do pastor. E toda igreja precisa ter um pastor. Eu estava conversando com o pastor Moisés e ele começou a mencionar algumas coisas que me fez refletir também. Ele falou assim: Márcio, analisa para você ver. As pessoas treinam seus filhos para ser médicos, treinam seus filhos para ser dentistas, treinam seus filhos para ser advogados, engenheiros e assim sucessivamente. Mas você parou para pensar que as pessoas não treinam e não incentivam seus filhos para serem pastor? Aquilo, ele me falou, acho que foi na quarta ou na quinta-feira. Até hoje, eu estava refletindo sobre isso. E por que que as pessoas não treinam ou incentivam os seus filhos para ser futuros pastores? Porque se nós somos obras das mãos do Senhor, se Deus, ele chega ao ponto de nos comparar à imagem e semelhança dele, isso quer dizer que nós temos valores, sim ou não? Sim ou não? Nós somos a imagem e semelhança do Senhor, obra de suas mãos. Então, se nós somos obra de suas mãos, olha a tamanha importância. E por que que nós não preparamos os nossos filhos para ser pastores e cuidar daquilo que Deus chama de obra de suas mãos? Daquilo que Deus fala que é a imagem e a semelhança dele. Talvez porque nós temos o estereótipo de: pastor passa necessidade. Pastor vive na luta, vive na prova. Irmãos, aquele que chamou, sustenta. Aquele que chamou, sustenta. Passamos por prova, sim, mas nós sabemos quem luta por nós. Então nós precisamos, os pastores precisam deixar sucessores. Muitas vezes, sim, os nossos filhos não serão nossos sucessores, mas que não sejam nossos sucessores por algum tipo de encaminhamento do Espírito Santo de Deus, mas não por falta de testemunho digno com a palavra de Deus. Não. Que em nome de Jesus, isso não aconteça com ninguém aqui. Que seja ao contrário. Eu quero ser como você, pastor. Um homem íntegro. Um homem de Deus. Que reflete a glória do Senhor. É assim. O que significa ser pastor? Ser pastor é amar, ainda que seu amor não seja correspondido. Ser pastor é permitir que Deus cuide dos outros a partir da sua própria vida. Ser pastor é visualizar o que ninguém consegue ver e acreditar que sonhos podem se tornar realidades. Ser pastor é abraçar o menino já pensando no obreiro de amanhã. Ser pastor é conversar com os anciãos da igreja, mesmo que a história deles já tenha sido contada várias e várias vezes, e ter no olhar o respeito por aqueles que já trilharam há muitos anos o seu caminho. Ser pastor é apresentar sua ovelhinha ao Senhor, pequenininha, sob o olhar emocionado dos seus pais. Ser pastor é se despedir de um irmão querido, ovelha que cuidou com tanto zelo, mas foi chamado novamente pelo Senhor. Chorar por ele e dizer: até breve, amigo. Ser pastor é estar no casamento, falando à noiva de branco, trêmula e emocionada, e ao noivo ansioso que segura a mão da sua amada, que a vida é bela, mas trará desenganos. Ser pastor é sorrir quando o coração está chorando. Era abençoar quando na sua própria vida só existem provas. É tentar secar as lágrimas da mãe desesperada que sofre com os filhos, ou aconselhar a esposa desiludida com o marido. Ser pastor é ser cumprimentado na rua e ao mesmo tempo ver alguém disfarçando para não cruzar o olhar com o seu. Já aconteceu isso, né, pastor? Ser pastor não é título, é o homem que se torna. A palavra que se vive todos os dias, as dificuldades que são superadas e os testemunhos que vão se formando. Ser pastor é simples, tendo os olhos sempre fitos no campo, afinal, as ovelhas estão sempre em movimento. Ser pastor é estar completamente na dispensação do Espírito Santo de Deus. Hoje está aqui, amanhã pode não estar mais. Ser pastor é ficar com o coração apertado após um aconselhamento difícil e minutos depois seu coração explodir de alegria com uma vida restaurada no aconselhamento seguinte. Ser pastor é chorar pela manhã em um velório triste e sorrir mais tarde em um casamento alegre. Ser pastor é dar a vida pelas suas ovelhas, enfrentando todo dia um leão e um urso. Ser pastor é passar por lutas, mas ter a convicção que Jesus já venceu por nós. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o seu pastor e para a sua pastora? Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, pastor e pastora. Queridos, talvez você não tenha o título, ou não vai ter o título de pastor. Isso não quer dizer que você será um pastor, ou não será um pastor. Mas também, você pode se envolver numa obra de Deus, sem ter o título de pastor. Eu quero te fazer uma pergunta hoje, isso não é combinado com o pastor de vocês não, tá? Quantas vezes você ofereceu ajuda para o seu pastor? Não precisa responder. Quantas vezes você chegou até ele e falou: pastor, o que eu posso lhe ser útil? Pastor, o que eu posso fazer pela obra de Deus? Pastor, o que eu posso fazer para deixar o seu fardo um pouco mais leve? Pastor, eu posso carregar a sua mochila? E querido, deixa eu falar uma coisa para você, não tem a ver com cargo e com idade não, tá? Não tem a ver. A palavra de Deus, em Êxodo, diz que Moisés, ele subia até a colina e falou para Josué: Josué, vai na batalha. E Moisés, quando estendia suas mãos, Josué lá embaixo vencia a batalha contra os amalequitas. Só que Moisés, assim como nós, de tanto ficar com as mãos erguidas, uma hora, cansa e as mãos vão. Só que, se as mãos de Moisés caíam, o que acontecia com Josué lá embaixo? Perdia a batalha. Queridos, quem será Arão e Ur na vida desse homem? Eu te faço um convite nessa noite. Seja Arão e Ur na vida dele. Em nome de Jesus. Nós não estamos falando sobre puxar saco. Nós não estamos falando sobre nada disso. Pelo contrário, porque a Bíblia fala: dai honra a quem merece honra. Ajude o sacerdote de Deus. Então Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés para que a guerra lá embaixo fosse vencida por eles. E no final do texto de Êxodo diz, inclusive, que Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Em nome de Jesus, querido, a partir de hoje, você seja Arão e Ur na vida do seu pastor. Em nome de Jesus. Essa obra vai crescer cada vez mais. Pessoas vão vir para cá. Mas é necessário estar de mãos erguidas. Mas, para que essas mãos permaneçam firmes, é necessário ter Arão e Ur na vida dele. Amém? Vou gravar, hein? Amém? Uma vez que falou amém, já era, filho. Amém? Agora não foi todo mundo, pastor. Amém ou não amém? Oh, glória. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Querido, Deus não está preocupado com o seu currículo. Deus não está preocupado com as suas habilidades, com o que você estudou até aqui. Mas Deus simplesmente quer um coração disponível. Servir na obra de Deus não tem preço, querido. Não tem preço. Hoje, se você quiser sair daqui, comprar drogas, você compra. Se você quiser sair daqui, comprar bebidas, você compra. Se você quiser comprar uma viagem, você compra. Se você quiser comprar sexo, você compra. Mas comprar experiências com Deus é impossível. Experiências com Deus só vive aquele que verdadeiramente renuncia a esse mundo. E o Wendel me levou num lugar chamado... lá no riozinho, como é que é? Você chama? No rio. Igarapé. Hã? Igarapé. Bodozal. É legal isso ou não? Vocês indicam Igarapé ou não? Mais ou menos? O Wendel me levou lá para se refrescar um pouquinho no calor de Manaus. Calor gostoso de Manaus. Eu estava lá e aquela água corrente, né? Eu estava analisando. Tinha alguns peixinhos ali. E Deus sempre ministrou isso ao meu coração. E aquela correnteza descendo e alguns peixinhos nadando contra a correnteza. É mais fácil você nadar a favor da correnteza ou contra ela? A favor. Só que nós, que não somos desse mundo, precisamos nadar contra a correnteza. O mundo é a correnteza. Nós temos que nadar contra a correnteza. É mais difícil, é, mas é mais gratificante. É mais gratificante ver você sendo conduzido pelo Espírito Santo em algumas ações que você vê que você é impossível de executar. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Imagina um cara sem noção. Imagina, um cara sem noção nenhuma. É esse que vos fala nessa noite. Deus pega o errado e transforma no certo. Deus pega o sem noção e fala: a partir de agora você vai ter um pouquinho de noção. Pelo menos para executar a minha obra. Então faz direitinho então. Depois você vai prestar conta. Não sei se você sabe, mas nós vamos prestar conta do que a gente faz e do que a gente não faz também. Mas Jesus falou uma coisa ao meu coração. Falou: filho, eu não preciso de você para executar a minha obra, mas eu desejo envolver você na minha obra. E assim eu te falo nessa noite, querido. Deus não precisa de você, mas Ele deseja envolver você nos milagres que Ele executa. Jesus, quando veio à Terra, Ele transformou a água em vinho, sim ou não? Sim. Mas Ele falou: ó, traga as jarras para mim, envolvendo os homens no seu milagre. Jesus ressuscitou Lázaro, sim ou não? Sim, mas Ele falou para os homens: tire a pedra do sepulcro. Ele poderia muito bem falar assim: ó, pedra, e a pedra iria sair. Mas Ele desejou envolver os homens no milagre que Ele estava executando. Ele chegou até Pedro e falou assim: Pedro, jogue a rede ao mar. Pedro tinha pescado a noite inteira. Ele poderia falar muito bem: quem é esse cara que está falando? mas ele falou, jogue. Ele envolveu Pedro novamente no milagre. Pedro jogou a rede e veio cheia de peixe. Ele poderia ter falado para os peixes, peixe, pula em cima do barco. E os peixes iriam pular em cima do barco. E evitar de Pedro jogar a rede. Mas ele envolveu os homens nos seus milagres. Ele chegou, não falou para aquela mulher que ele iria multiplicar os azeites? Sim, mas era necessário trazer as vasilhas. O que, que eu quero te falar, querido? Deus deseja usar os seus dons, seus talentos e suas habilidades para a obra dele. E aquele que diz sim, independente da sua condição social, independente do seu currículo, do seu estudo, aquele que diz sim, prova de milagres extraordinários com o Senhor. Queridos, como é bom andar com Jesus. Como é bom provar dos seus milagres, como é bom participar dos seus milagres. Mas é necessário dizer sim para o Senhor. É necessário querer andar com o Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra rapidamente ao seu coração. A igreja local, foi feita para tocar pessoas. A igreja local é a esperança do mundo. Marcos capítulo 7, verso 31 a 35. Se você tiver a sua Bíblia, você pode abrir. Marcos capítulo 7, verso 31 a 35. Vamos lá então. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo. Que era o quê? Surdo. E mal podia falar. Suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e fez o quê? E tocou na língua do homem. Então, voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Queridos, imagina a vida deste homem antes de ser tocado por Jesus e depois de ser tocado por Jesus. Esse homem não falava, esse homem não ouvia. Mas depois que Jesus tocou, ele começou a ouvir e começou a falar corretamente. Depois do que do Senhor? De um toque. A igreja local precisa tocar as pessoas. Não há mais tempo para nós esbarrarmos nas pessoas. Nós precisamos tocar pessoas e deixar marcas espirituais de vida na vida dela. Queridos, quantas pessoas estão ao seu redor que ainda não foi tocado por Jesus? Quantas pessoas sabe que você é um cristão, mas você ainda não o tocou? Esbarrar é uma coisa, tocar é outra. Eu queria te contar uma história, indo para o final, de um menino, rapidamente. Esse menino estava na barriga da sua mãe. A sua mãe estava passando por um momento muito crítico no casamento. Seu esposo adulterava a sua mãe. Seu esposo bebia muito. E seu esposo viajava bastante. E ela grávida, já tinha um filho pequeno e ainda estava grávida. Preparou todo o enxoval, deixou tudo lindo. Quem é mãe aqui sabe como é que é quando você espera um filho. Preparou tudo bonitinho. E o seu marido só viajava e ela sabia que viajava. E cada viagem dele, ele vinha com uma namorada diferente. Ela sofreu muito na sua gravidez. Aí então, ela entrou em trabalho de parto, preparou um enxoval lindo, maravilhoso. Ela não tinha o seu esposo, mesmo passando por crise no casamento, não tinha o seu esposo ao lado dela quando entrou no trabalho de parto. Pediu, junto com um menino já pequeno, de 3 anos de idade, pediu para a vizinha, vizinha, você pode me levar no hospital? Posso, posso te levar. Levou até o hospital. Naquela correria toda, ela não pegou o seu enxoval, o enxoval da sua criança. Chegou no hospital em trabalho de parto sozinha. Sozinha. Viveu o momento do parto sozinha e nasceu a criança. A hora que nasceu a criança, ela foi para dentro dessa criança, nos braços da enfermeira, e voltou, depois de um tempo, para os braços de sua mãe. Quando essa criança voltou, ela veio com uma roupa toda surrada, velha, e com alguns furos, uma roupa que o hospital tinha para servir quando acontecia esses casos. E quando essa mãe pegou essa criança em seus braços, ela começou a chorar compulsivamente. Ela começou a chorar. E aí ela falou, a pessoa que foi levar até ela falou assim: olha só, mãe, eu quero te falar uma coisa. Por que você está chorando? Ela falou assim: porque eu preparei tudo para o meu filho, todo enxoval, estou passando por uma crise no casamento, estou sozinha aqui e meu filho volta com essa roupa toda furada. A mulher segurou a criança em suas mãos e falou para a mãe o seguinte: mãe, Jesus nasceu numa manjedoura e foi um grande homem. Este homem será um grande homem de Deus, que vai pregar o evangelho por onde ele passar. A mãe, sem entender muito, começou a chorar, mas segurou seu filho em suas mãos e passou. Essa criança foi para sua casa aos 2 anos de idade. O pai voltou, né? Abandonou de vez a sua casa e ficou a mãe passando uma necessidade enorme com seus 2 filhos, sem profissão, sem estudo, e começaram vivendo nessa guerra. Passaram fome por vários momentos. Então essa criança foi crescendo. Aos 10 anos de idade, essa criança teve o primeiro contato com as drogas. Começou a usar drogas e se perpetuou durante 15 anos, usando drogas cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte. Essa criança, ela apanhava todos os dias do seu irmão mais velho. O seu irmão acordava essa criança de madrugada, sabe aquele elástico? Não sei como é que você chama aqui, aquele elástico que você, as enfermeiras põem para poder... Qual é o nome? Garrote. Ele apertava, o seu irmão mais velho acordava ele nas madrugadas para segurar esse garrote, para que o irmão aplicasse droga nas suas veias. Após esse momento, o seu irmão só batia nele. Essa criança acordava apanhando, essa criança dormia apanhando, essa criança criou vários traumas na sua cabeça. E a cada momento, se enfiando cada vez mais no buraco do mundo. Nas drogas, na prostituição e no tráfico e também no roubo. E essa criança foi crescendo com uma revolta muito grande em seu coração e na sua mente. Porque o seu pai havia o abandonado um tempo atrás. E então, essa criança foi crescendo, ela casou, esse rapaz casou. Ele teve sua primeira filha e estava replicando exatamente o que o seu pai fazia com a sua mãe, estava replicando no seu casamento. Exatamente. Porque a Bíblia fala sobre herança geracional. Estava replicando. Estava adulterando, continuava nas drogas, continuava na prostituição e o seu casamento indo por água abaixo. Até que um dia, uma pessoa o tocou. Assim como eu falo para você que nós não podemos esbarrar nas pessoas, mas nós precisamos tocar nas pessoas e deixar um legado espiritual na vida delas. Esse rapaz foi tocado por uma pessoa, enviado de Jesus. Esse rapaz sentiu o toque de Jesus, ele se converteu, mudou a sua história, ficou 2 anos orando pela sua família, sua esposa se converteu, aconteceu uma restauração no seu casamento. E ele começou a pregar o evangelho. E ele se tornou um pastor. E aquilo que a enfermeira lá atrás profetizou na vida dele, quando recém-nascido, se tornou depois de todo o trajeto. E essa pessoa é o que vos fala nessa noite. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Por que eu te contei isso, querido? Quantas pessoas existem em Manaus que precisa do seu toque? Quantas vezes nós negligenciamos o toque do Espírito Santo através da nossa vida, na vida das pessoas? Se eu não tivesse sido tocado por um homem de Deus, eu não estaria hoje falando aqui para você que Jesus é expert em restaurar vidas. Não há mais tempo, querido. Não podemos mais esbarrar nas pessoas. Nós precisamos abraçar, nós precisamos amar, nós precisamos tocar as pessoas e deixar um legado de vida e vida de Jesus na vida delas. E eu te pergunto nessa noite, quem vai estar no seu velório?
Quais serão as pessoas que estarão lá do lado do seu caixão? Será que vão ser aquela meia dúzia de família que estará lá só por obrigação? Ou vai ter uma multidão de pessoas que vão falar, ó, esse homem, esta mulher, tocou a minha vida com o toque de Jesus, e a partir da vida dela, a minha história foi mudada. Eu era traficante, eu não sou mais. Eu era homossexual, eu não sou mais. Eu era prostituta, eu não sou mais. Porque essa mulher, ou este homem, tocou a minha vida. Não dá mais, queridos, para esbarrar nas pessoas. As pessoas não têm mais tempo para amar, mas nós precisamos amar. As pessoas não têm mais tempo para tocar, porque estão preocupadas com o celular. As pessoas não têm mais tempo para tocar em outras, porque muitas vezes tocar dá trabalho. É melhor esbarrar só, nem olho para trás. É mais fácil. Mas se eu tocar, se eu abraçar, eu vou ter trabalho. Mas, queridos, se um dia eu não fosse tocado por um homem de Deus, eu não estaria aqui pregando o Evangelho. Se um dia este homem não tivesse sido tocado por alguém, ele não estaria aqui pregando o Evangelho hoje. E Deus tem me levado para vários lugares que eu jamais imaginava ir, querido. Uma vez Deus falou comigo em sonho, me mostrou eu pregando num lugar onde eu não falava uma língua deles. Deus me mostrou que era uma arena e várias pessoas se convertiam a partir da minha pregação. Eu falei, Senhor, esse sonho é muito real, Senhor. Mas eu não tenho capacidade. Deus falou para mim, filho, eu não estou preocupado com a sua capacidade, porque quem chama capacita. Eu estou preocupado se o seu coração vai estar disponível quando eu mandar ou quando eu não mandar. Eu falei para Deus, Senhor, eis-me aqui, envia-me. A partir daquele momento, eu não escolho mais onde pregar, querido. A partir daquele momento, aonde Deus manda, eu falo do amor de Jesus. Eu falo o que Deus fez comigo. Eu toco as pessoas, independente se vai dar trabalho ou não. Eu cuido há 8 anos de um homossexual. 8 anos eu cuido dele. 8 anos, querido. Começo desse ano eu fiquei frustrado, porque ele caiu de novo. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Faz 8 anos que eu estou tentando mudar a vida desse homem. Deus falou para mim, ame, aceite-o. Ele casou. Ele vai ter a sua primeira filha. Eu creio que ele está sendo 100% restaurado. Quando Deus me deu esse sonho que eu estaria pregando num lugar e teriam alguns intérpretes, era muito real. E Deus me levou a primeira vez ao Egito. Eu cheguei lá num momento muito difícil do Egito, onde os cristãos estavam sendo muito perseguidos. Esse lugar que eu fui tinha 60 mil muçulmanos. 60 mil muçulmanos. Em 4 dias, 25 mil decisões por Jesus. Você sabe o que é isso, querido? 25 mil decisões por Jesus no muçulmano. Eu nunca esqueço, pastor. Nunca esqueço. Minha primeira mensagem, eu peguei aquele microfone e eu comecei a falar de Jesus. Comecei a falar de Jesus. Uma menina no meio, assim, da plateia, pediu o microfone e falou assim, peça o microfone para mim. Aí levaram o microfone para ela e falou assim, você está falando esse tal de Jesus aí? Eu não acredito. Você é um mentiroso. Isso aí não existe. E começou a me afrontar. E Deus falou assim, filho, pede para ela ficar até o final. Aí eu falei para ela assim, querida, eu quero que você fique até o final. No final eu quero conversar com você. Imagina uma pessoa irada, completamente irada, me desafiando. Era Satanás ali, claramente. E ali eu comecei a pregar e fiz apelo e muitas pessoas entregaram suas vidas para Jesus. E quando eu estava fazendo apelo, ela estava do lado do palco assim, mais ou menos, de braços cruzados, olhando para mim, com uma fúria muito grande nos seus olhos. E olhava para mim e fazia assim para mim, fazia assim para mim. E Deus falou assim, você vai orar por ela, e você vai ver o que eu vou fazer aqui. Porque eu te trouxe até este lugar, eu te trouxe para honrar o meu nome e não para ser envergonhado. E todos, logicamente, todos que estavam ali, eu acabei a apresentação, acabei a palavra, acabei tudo, e todos que estavam ali foram embora, sim ou não? Lógico que não, lógico que não. Se a mulher tinha me afrontado, tinha me desafiado, e eu pedi para ela ficar no final, todos queriam ver o que vai acontecer, né? E o pastor aqui com o coração apertado, porque nós acreditamos Mas às vezes vem a ponta de incredulidade. Nós temos que repreender isso aí na nossa vida. Eu falei, Deus, aí tinha acabado, eu falei, puxa, eu vou olhar pro lado, eu acho que ela já foi embora. Né? Aí eu olhei pro lado, ela estava lá, eu dei uma volta, né? Aí virei de novo, eu falei assim, agora ela deve ter ido embora. Eu olhei de novo, ela estava lá. Eu falei, meu Deus. Mas eu sabia quem tinha me levado até aquele lugar. Aí eu falei para ela assim o seguinte, falei assim, ó, foi Deus que me trouxe aqui, vai tocar na sua vida agora. Ela falou assim, eu não acredito, porque o Alá que eu sirvo, ele não toca. O Alá que eu sirvo, ele é mais forte que o seu Deus. Eu falei assim, posso te pedir uma coisa só? Ela falou, pode, fecha seus olhos. Ela falou, não vou fechar. Eu falei, então vai de olho aberto mesmo. Coloquei a mão na cabeça dela, ela toda resistente. E eu falei, como meu inglês é bem ruim, então eu orava em português, aí o irmão traduzia do português para o inglês, e o outro irmão traduzia do inglês para o árabe. Imagina o negócio, né? Negócio. Mas aí, eu falei para eles, olha, eu não quero que vocês traduzem agora. Depois, quando eu te der um cutucão, você vai começar a tradução. E comecei a orar. Comecei a orar na cabeça dela, pedindo para Deus realmente agir de forma poderosa naquele lugar. E que o nome dele ia ser engrandecido naquele momento, naquela situação. Todas as pessoas olhando para mim, querido. Você não tem noção. Tinha, acho que umas 1.500 pessoas olhando. E eu lá no cantinho. Comecei a orar e eu já senti a presença de Deus naquele lugar. Aí eu falei pro rapaz, agora você pode traduzir. Aí comecei a orar. Só que quando eu pedi para ele traduzir, eu olhei para ela, ela já estava com os olhos fechados. Eu já senti que Deus estava atuando ali. Porque eu sabia que Deus não iria deixar essa oportunidade de impactar as 1.500 vidas e ser envergonhado o nome dele naquele lugar. Queridos, a hora que eu comecei a orar para aquela mulher, eu senti aquela mulher recebendo o Espírito Santo de Deus. Aquela mulher começou a chorar igual criança. E ela falava assim, o seu Deus é verdadeiro. O seu Deus vive. Eu estou sentindo Ele. Eu posso senti-Lo. Eu estou sentindo algo novo. Eu estou sentindo minhas pernas trêmulas. Eu estou sentindo. E começou a chorar, 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 chorar. Eu falei assim, Deus, esse é o Deus que eu sirvo. Aquela mulher entregou a vida para Jesus. Consequentemente, várias pessoas fizeram fila para orar. E Deus falou, saia, querido. E várias pessoas ali aceitaram Jesus e receberam a oração de outras pessoas. Mas o que eu quero te falar com isso? Que quando Deus te manda, Deus te sustenta. Quando Deus te manda, Deus te capacita. Então eu quero te falar uma coisa, querido. Existem milhares de pessoas nessa cidade que precisam de um toque de Jesus através da sua vida. Não passe a bola para o pastor, porque ele é pastor. Não, é com você. Se Deus te mostrou, é porque é com você, querido. Então não esqueça, eu vou encerrar essa mensagem. Se você não lembrar de nada que eu falei aqui, fique apenas com duas coisas. Primeiro, seja Arão e Ur na vida deste homem. Segundo, decida dizer sim para o Senhor. Esteja com o coração disponível para que Deus te use aonde você passar, tocando as pessoas e não esbarrando. Tocando as pessoas, Jesus estava andando, uma multidão espremendo ele, mas uma pessoa tocou, a mulher do fluxo de sangue, ela tocou Jesus falou, para tudo, alguém me tocou, os discípulos falaram, mestre, nós temos uma multidão de pessoas aqui esbarrando no Senhor, ele não, alguém me tocou, porque eu sei que de mim saiu o poder, quem é? Aí veio aquela mulher, filha, seja curada. 12 anos de fluxo de sangue foi curado. Por quê? Ela sentiu o toque de Jesus. Ela tocou Jesus. Nós não podemos mais esbarrar. Nós precisamos tocar em Jesus. Amém? Feche seus olhos, queridos, em nome de Jesus. Talvez você me fale nessa noite, mas pastor, é muita ousadia sua falar que nós temos que tocar como Jesus tocou. A Bíblia diz que nós faríamos obras iguais ao Senhor ou obras maiores do que Ele, em seu nome. Queridos, em nome de Jesus, você saia dessa noite para tocar pessoas.
Que você saia dessa noite empoderada para fazer a obra de Deus. Que você saia daqui dessa noite decidindo ir aonde Jesus mandar você ir. Que você saia daqui dessa noite entendendo que não há mais tempo para esbarrar nas pessoas, mas que é necessário tocar nas pessoas. Peça para Deus agora, neste momento, que Ele te mostre aonde você vai tocar pessoas. Fale para Deus nessa noite que o seu coração está disponível. Fale para Deus: Deus, eu quero, Senhor. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ter experiências sobrenaturais contigo, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Quem serão os futuros pastores dessa igreja? Quem serão os futuros obreiros dessa igreja? Não se preocupe, querido, com a sua capacidade, porque nós não temos capacidade de nada. Mas novamente eu te falo, Deus anseia por um coração disponível. Fale para Deus nessa noite: eis-me aqui, Senhor. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz, mais afiada que uma espada de dois gumes, chega ao ponto de penetrar alma e espírito, juntas e medulas, e conhece as intenções do nosso coração. Obrigado pelos testemunhos, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o mesmo Deus do Egito é o Deus de Manaus. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, é um Deus de sempre, Pai. O mesmo Deus que opera os milagres lá no Egito, às vezes que eu pude presenciar, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. Deus abençoe cada irmão e cada irmã que está aqui, Pai. Deus, em nome de Jesus, constrange os nossos corações para que possamos tocar as pessoas, fazer a Tua obra, e a hora que nós chegarmos nos céus, o Senhor vai olhar para nós e falar: seja bem-vindo, servo bom e fiel. É isso que nós queremos, Senhor. Nós queremos, Pai, nos preocuparmos com aquilo que nós verdadeiramente devemos nos preocupar, Senhor. Nós queremos nos preocupar com a Tua obra, nós queremos nos preocupar com vidas, Pai, com vidas transformadas, com vidas ganhas para o Senhor. Nós queremos nos preocupar com o toque do Senhor, Pai. Deus, eu tenho plena convicção que nessa noite sairá grandes pastores deste lugar. Nessa noite sairá grandes obreiros, mas muito mais do que isso. Nessa noite, essa multidão de pessoas vai tocar numa multidão de pessoas lá fora. Para que milagres e milagres aconteçam a partir do toque do Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui junto com esses meus irmãos, com a família da fé. Obrigado pela vida do pastor Moisés, da pastora Vera. Sustente, Senhor Deus, este casal na rocha que é o Senhor, Pai, em nome de Jesus, para que eles possam avançar cada dia mais e mais, tendo a plena convicção que o Senhor está indo à frente, batalhando as suas batalhas. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos no nome forte e poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Louvado seja Deus. Pastor Moisés, muito obrigado pela oportunidade.
Deus abençoe você ricamente, abençoe seu ministério e precisa muito de você. Deus te abençoe.
Eu vou falar um pouquinho sobre o que o Keske falou e eu vou deixar você depois ir para casa e analisar e refletir cada palavra que Deus colocou no coração dele. No primeiro horário, nós fizemos um chamado para a igreja, mostrando que três razões por que os filhos de Eli não se tornaram sacerdotes. Três razões por que os filhos de Eli não se tornaram sacerdotes. Uma delas, o que é que falou agora? Nós tocamos vidas lá fora e esquecemos de tocar a vida da nossa família, dos nossos filhos, De que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua família? Nós estamos deixando de tocar a vida dos nossos filhos. E talvez essa é uma das razões porque os nossos filhos não queiram mais ser pastores. E o livro de 1 Samuel, capítulo 2, começa dizendo assim: os filhos de Eli eram ímpios. Um homem sacerdote permitiu que os seus filhos se tornassem ímpios. Hoje, Kesky trouxe uma palavra de Deus magnífica. Uma palavra que continua nos provando que o mesmo Deus do Monte Carmelo, que o mesmo Deus que estava com Kesky no Egito, é o Deus que está aqui hoje. E que vai tocar em todas as nossas vidas, nas nossas famílias. Porque a geração que vai ouvir, a futura geração, está aqui. Que Deus abençoe. Eu quero que você entenda isso perfeitamente. E eu quero que seja motivo para você tomar uma decisão. Indo para casa e dizendo: a primeira casa que eu vou mostrar e que eu preciso orar, os primeiros toques serão aqui, dentro da minha casa. E depois eu vou fazer os meus filhos entenderem que nós não vamos mais esbarrar nas pessoas. Nós vamos tocá-la. A música que estava tocando enquanto o Kesky estava falando dizia assim: tocou-me, Jesus, tocou-me. E quando ele me tocou de paz, ele encheu o meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Deus hoje toca no meu coração, permitindo que você tenha a oportunidade hoje à noite de se permitir receber o toque de Jesus. E que esse toque de Jesus seja capaz de proporcionar coragem para você sair do lugar de onde você está. E que você se permita ser usado por esse toque. Talvez você hoje seja um retrato de tudo aquilo que o Kesky falou. Talvez você seja o espelho da vida do Kesky. Preso por drogas, prostituição, adultérios, pelo mundo. E hoje Jesus Cristo trouxe aqui o Kesky para dizer para você que ele não está esbarrando em você, ele está tocando em você. Ele está dizendo para você: aí sai do seu lugar, caminha por esse corredor. E eu vou pedir que o Kesky fique aqui na frente. Eu vou pedir que o Wendell fique aqui na frente. Eu vou pedir que o Peter fique aqui na frente. E se hoje Jesus tocou você enquanto o Kesky ministrava, eu peço que você saia do auditório. Eu peço que você saia do seu lugar. E você venha aqui à frente e diga: eu preciso de Jesus. Jesus me tocou hoje. Eu preciso de Jesus. Jesus não esbarrou em mim, ele me tocou. Sai daí agora, no nome de Jesus. Sai daí agora. E diz: eu preciso de Jesus. Eu quero receber Jesus na minha vida. Eu preciso receber o Santo Espírito de Jesus na minha vida. O Espírito Santo de Deus. Alguém sai do seu lugar agora. Se hoje Jesus tocou em você, sai daí agora. Você está vendo que muitas vezes, mesmo quando somos tocados por Jesus, nós somos resistentes. Você sabe qual é o pior doente? É aquele doente que é tocado, para quem é oferecido a cura, mas que resiste. E hoje, Jesus está dizendo: eu quero oferecer cura para você, para sua família, para sua vida. Eu estou esperando que você saia do seu lugar e vá até um desses pastores e diga: eu preciso entregar minha vida a Jesus. Eu senti o toque de Jesus. Quem é o primeiro? Há mais alguém? Há mais alguém? nossos casais aqui. Um casal vem aqui à frente. Preciso de um jovem para ficar do lado ali. Se possível, o líder. Ficar ali do lado. O líder do Rafael precisa ficar ali. Eu preciso dos nossos líderes ficando ao lado dessas pessoas que precisam de toques, de abraços. Há mais alguém? Preciso de um adulto aqui. Um líder adulto. Pode deixar que eles estão providenciando, tá vendo? Você vai receber, você vai dar o toque. A única coisa que você vai fazer hoje é ser o símbolo do toque de Jesus. Enquanto isso, os nossos líderes estão se aproximando e ficando perto de cada um deles, sendo a representação do toque de que a igreja vai estar desenvolvendo esse trabalho de acompanhamento. Mais alguém? Os pastores estão recebendo. O trabalho deles é receber você. O trabalho deles é ser a representação do toque de Jesus, do abraço de Jesus, do acolhimento de Jesus. E dizendo para você: você entendeu a minha mensagem? Eu agora vou distribuir você para os meus filhos, para que eles possam acompanhar você. Há mais alguém? Há mais alguém com quem Jesus está falando? Sai daí agora. Sai do seu lugar agora. Quando é que nós precisamos de Jesus? Quando nós estamos algemados. Algemados por pesos. Quando nós estamos vivendo uma vida triste. Mas é quando nós sentimos a mão de Cristo, o poder da palavra de Jesus, a força do seu amor, da sua graça. É quando nós sentimos tudo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por nós. E nós nos quebrantamos. Nós nos permitimos ser tocados por Ele. É que tudo muda na nossa vida. Hoje Deus está dando oportunidade da sua vida ser transformada como a vida do Cass que foi transformada. Sai do seu lugar hoje. Sai do seu lugar agora. Acredita na restauração de Jesus. Faz isso agora. Em nome de Jesus. Faz isso agora. Talvez você seja um crente em Jesus, mas você está totalmente dilacerado. Seu relacionamento dilacerado. Porque você não tem permitido Jesus tocar nessa área da sua vida. E hoje, Jesus está convidando você para se permitir ser tocado, ser abraçado, ser aceito. Bruna, por favor. A Bruna vai acolhê-la, o Wendel. Há mais alguém? Há mais alguém? Elis, acolhe aqui, Elis. Acolhe com um abraço aqui. Quem mais pode vir ser acolhido com um abraço? Ser envolvido? Não tenha... Uma das coisas que nós precisamos quebrar é essas barreiras de ter medo do abraço. Abraça a pessoa. As pessoas precisam entender que quando nós abraçamos o Espírito Cristo, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, faz uma conexão espiritual entre nós. Abrace abrace, vai lá com a pessoa que veio precisando de um toque, abrace. Talvez essa pessoa esteja aí do seu lado, precisando desse toque, desse abraço, e você está percebendo, você diz, você está querendo ir lá na frente, eu vou com você, eu vou com você. Quando o Senhor Jesus me tocou, Ele me livrou da escuridão. Líderes meninas, líderes de jovens, elas precisam de abraço, de um toque, do aconchego de Jesus. Há mais alguém? Você lembra quando o Keske falou daquela mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue, no meio da multidão, com medo? Será que eu posso tocar em Jesus? O que vai acontecer se eu tocar em Jesus? Será que Ele vai me repreender? E ela chegou pertinho de Jesus e tocou em Jesus, e Ele disse: Eu sinto que alguém me tocou. Alguém me tocou porque de mim saiu esperança, de mim saiu ventura, de mim saiu algo. Foi alguém que me tocou. Quem me tocou? E aquela mulher se aproxima e diz: Senhor, eu toquei o Senhor, porque eu estou sofrendo há 12 anos de um fluxo ininterrupto de sangue. Nenhum médico conseguiu resolver meu problema. E ele perguntou: eu te curei? Ela disse: Senhor, parou, não tenho mais nada. E quando foi que parou? Ela disse: quando eu toquei no Senhor. Quando eu toquei no Senhor. Quando eu toquei no Senhor, tudo mudou. Quando tocamos em Jesus e quando nos permitimos ser tocados por Jesus, pela sua igreja, por aqueles que nos abraçam, as coisas mudam, porque sai de Jesus ventura, sai de Jesus esperança, sai de Jesus graça, sai de Jesus amor, sai de Jesus uma esperança que vem da cruz do Calvário, e Ele nos livra da escuridão. Ele nos livra da escuridão. Eu sinto que há mais gente chegando ali. Há mais alguém para quem Jesus está falando hoje à noite? Há mais alguém? Cada um de vocês hoje que ficou ao lado de uma pessoa que veio em busca de um toque de Jesus, eu quero que você abrace essa pessoa. E quando você abraçar essa pessoa, eu quero que você sinta que você está fazendo uma conexão espiritual com essa pessoa. Você está dizendo para essa pessoa: de mim para você está saindo ventura, de mim para você está saindo esperança, de mim para você está saindo graça, porque dentro de mim está o Espírito daquele que me resgatou do pecado. E nós vamos orar por você agora, e eu vou orar por você que está no auditório também. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, obrigado por esta noite que a Tua Palavra nos alcançou, e que o Senhor tocou as nossas vidas, tocou a vida desses que aqui estão agora, conectados, Senhor, pelo Teu Espírito. Recebendo o Teu Espírito, recebendo a Tua esperança, recebendo a tua graça. Obrigado. Obrigado pela tua palavra de poder. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Que o desfazer do seu abraço não desfaça a necessidade dessas pessoas continuarem sendo tocadas por Jesus, abraçadas por Jesus. Que Deus nos abençoe. Vocês sentem e depois que vocês procurem esses aí que abraçaram vocês. Procurem vocês para pegar os seus dados, seus nomes. Procurem no final mesmo, não se distancie desses. Vocês são responsáveis por eles. Procurem-nos. Isso é igreja. Isso é toque. Que Deus nos abençoe.